Estávamos em uma palestra que tinha como título Conhecendo a História de um Cientista Empreendedor. Um físico começou a conversar sobre remédios digitais e a sua empresa, a Bright Fotomedicina. Não precisou 2 minutos de conversa e já percebemos que essa história não poderia ficar somente para nós. Teríamos que compartilhar com os nossos ouvintes. Então, peguem o seu café e aproveitem, pois essa é mais uma produção Café com Nano, a sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 17 de abril de 2020. Essa entrevista foi gravada no dia 7 de abril de 2020, e em meio à quarentena, o Marcelo aceitou conversar conosco por uma chamada de áudio. Vocês vão perceber uma diminuição na qualidade devido ao fato de não podermos fazer presencialmente com os nossos equipamentos. Mas ao longo da entrevista, o áudio vai melhorando. Mesmo com todas as dificuldades, nós, do Café com Nano, vamos continuar nos esforçando para trazer ótimos conteúdos para você. Olá, boa tarde a todos. Aqui é o William Leonel e eu estou com o Marcelo Souza, o fundador da Bright, uma empresa de remédios digitais. E o Marcelo tem a missão de conversar com a gente um pouco sobre o tema do Café com Nano, que é ciência e empreendedorismo, e explicar um pouco sobre essa tecnologia, como que ela saiu de uma pesquisa acadêmica, de um trabalho acadêmico, um conhecimento universitário, e se transformou em uma empresa. E eu tô com o Bruno Lima.
Olá, pessoal. Aqui é o Bruno. Bom, tô aqui para fazer parte da conversa também. Boa tarde, Marcelo, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico super feliz em participar e compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês.
A gente que agradece a sua presença, muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Marcelo, a nossa conversa aqui no Café com Nano, a gente sempre tenta falar um pouco sobre o link, né? Essa expansão do conhecimento universitário para se transformar em produtos, para a sociedade ter o benefício do conhecimento universitário ainda mais do que já tem hoje, mas na forma de empreendedorismo, de produtos. Você que foi do meio acadêmico para o empreendedorismo, explica para a gente um pouco como foi o seu caminho, o que você fazia na universidade e como que você pensou em abrir uma empresa.
Então, eu também sempre fui muito envolvido com a vida acadêmica, né? Eu fiz física na Universidade Federal do Ceará e assim que eu acabei a graduação eu passei num concurso público e me tornei professor lá com 21 anos, por aí. E depois, na mesma época, um pouco depois, eu passei no mestrado na USP. Então eu acabei, assim, deixando em stand-by um caminho lá na Federal para voltar um pouco e fazer um mestrado. E valeu muito a pena, que eu fiz mestrado em Física Médica, depois fiz um doutorado em Física Aplicada à Neurociência. Assim, tudo isso são os temas, né? Tanto graduação, mestrado, doutorado, é tudo em Física. Sendo que a temática do mestrado foi Física Médica, a do doutorado foi Física Aplicada à Neurociência. E tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche no Wellman Center for Photomedicine, que é um dos principais centros do mundo de pesquisa em fotomedicina, e ele fica na Harvard Medical School. E então eu tive uma oportunidade muito boa, porque lá era um centro que era compartilhado entre Harvard, MIT e o Massachusetts General Hospital. Então foi muito legal poder fazer física básica, né? Mas já aplicada à medicina e dentro de um hospital. E com isso eu tive a oportunidade de conviver nesse ambiente. E assim, a minha ida para o empreendedorismo foi muito inusitada, porque foi o seguinte: eu estava jogando futebol no MIT num domingo e sempre tinha várias pessoas de todos os lugares do mundo, né? E acabou num final de jogo desses, eu saí para almoçar com um amigo, ele perguntou o que é que eu fazia da vida. Eu disse, olha, eu tô trabalhando aqui com camundongos e eu consegui achar um jeito de atenuar a dor dos camundongos em 6 vezes, sem usar um fármaco e sem ter efeito colateral. E aí esse meu amigo, que já era um cientista empreendedor, ele disse, cara, você tem o P&D de uma startup totalmente pronto. Aí eu, tá bom, o que é P&D e o que é startup? Aí ele, não, P&D é pesquisa e desenvolvimento, e startup é uma empresa, digamos assim, nascente, que tem grande potencial de crescimento. E foi assim que eu descobri o que era uma startup, e conversando com esse meu amigo, que é o Vitor, fundador da Inetra, e continua morando lá em Boston, continua tocando a empresa dele lá, eu fiquei conhecendo um pouco mais sobre empreendedorismo de base científica, e quanto mais eu estudava empreendedorismo e inovação, mais eu via que era o tipo de carreira científica que eu gostaria de ter. Que é uma carreira científica que é bastante aplicada e que tem bastante contato com a sociedade. Então isso combina muito comigo. Assim, eu gosto muito de aplicar, de aprender muito e de aplicar bastante o conhecimento que eu vou aprendendo.
Não, muito legal, Marcelo. A gente tinha ouvido parte da sua história já em outra oportunidade, né? E realmente é muito legal como essas coisas acontecem, né? Que a gente tem que olhar as oportunidades e saber aproveitar, né?
É, isso aí é o conceito de serendipidade, né? É que, tipo, você vai caminhando e vai vivendo e as oportunidades vão aparecendo, né? É, tipo, sorte e virtude, a sorte aparece pra todo mundo, assim. A virtude de aproveitá-las é que faz o diferencial das pessoas. Então, você tem que primeiro identificar as oportunidades e agarrá-las, né? Com unhas e dentes.
Sim, sim. É, e Marcelo, qual foi, assim, as primeiras dificuldades que você teve quando você, de fato, foi abrir empresa, foi começar, de fato, né, a trabalhar como empreendedor?
Olha, para mim, a parte que foi mais difícil logo no começo foi o aspecto de recursos humanos, de relações humanas, né? E por que isso? A gente, dentro do mestrado, doutorado, graduação, e até na escola, a gente tem uma formação muito individual, né? Você estuda e faz uma prova sozinho. O mestrado, o doutorado, beleza. Você tem a orientação de um professor, mas geralmente no Brasil você faz a sua pesquisa, seus experimentos, você escreve. E em outros cantos também, né? É algo muito individual. E ao empreender, é o contrário, na minha opinião, obviamente. Assim, beleza, você pode até começar uma empresa sozinho. Mas a necessidade de conhecimento de várias áreas é tão grande que você precisa, por exemplo, ter não só o cientista, mas ter alguém que seja um executivo, né, que entenda de fazer o negócio ir para frente. Você tem que ter alguém que entenda da relação comercial. É, deixa de ser uma coisa de uma pessoa só e tem que ter várias pessoas envolvidas para que o negócio consiga crescer de forma sustentável e prosperar, né? Então, logo no início eu tive muita dificuldade por não saber como gerenciar as pessoas e nem como remunerá-la, né? Porque quando você começa um empreendimento, geralmente você não tem tem muito trabalho e não tem muito dinheiro para pagar as pessoas. Então, essa necessidade de ter gente para trabalhar e ao mesmo tempo de não ter recurso para pagá-las é onde o calo aperta.
É, assim, acho que esse início, né, principalmente saber lidar com as áreas que a gente não são as nossas, né, como você disse, conseguir lidar com o pessoal que sabe gerenciar um negócio, né? Realmente essa acho que é uma dificuldade geral, né?
É, e ter a humildade de admitir que não sabe e a confiança nos outros, né? Então, assim, você tem que admitir, putz, isso aqui eu não sei, e você tem que ter um certo nível de confiança, assim. Se for uma pessoa 100% desconfiada o tempo todo, não vai conseguir fazer.
O Marcelo, uma coisa que você falou foi do intercâmbio, né? De você ter essa experiência no exterior. O que você viu de diferente lá? Teve algo que contribuiu? Com certeza teve, mas você pode pontuar algumas coisas que contribuíram muito pro seu caminho por ter ido no exterior? E algum contraste muito forte do que tem no exterior e aqui no Brasil não tem?
Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? Nessa época eu estava em Boston, em 2013, o contato com o pessoal tanto da Harvard, mas principalmente do MIT, que lá é muito comum as pessoas fazerem um doutorado em uma área de base científica mesmo, assim, física, química, biologia, pesada, né? Core science, e ainda assim abrirem uma empresa, uma startup, ou irem trabalhar em uma startup após o doutorado. E isso é relativamente comum lá e aqui é raríssimo, assim. Então, isso em 2013, 2014 era ainda mais raro, né, na época que eu tava fazendo isso. Então, o simples fato de conhecer essa outra forma, essa outra visão do que um doutor em ciências poderia fazer, já foi muito legal ter esse exemplo. E uma outra vivência que foi super importante para mim foi em 2016. Eu fiz o curso do Steve Blank na Columbia University em Nova York, que é o curso de Custom Development, né? Que é o Lean Startup, e que o Steve Blank é um dos principais pensadores desse conceito de startup moderno, né, contemporâneo. Então foi super importante fazer esse curso lá, que eu tive o apoio da Fundação Lema para fazer. Isso em 2016 foi uma outra vivência, né, muito, muito importante. Aí eu sempre comento o seguinte, que eu tenho três conhecimentos que mudaram minha vida, que foi quando eu aprendi a ler e escrever, quando eu aprendi cálculo diferencial integral e quando eu aprendi custom development, porque são realmente três divisores de água na minha vida, assim, de antes e depois, né, do aprendizado que realmente mudou minha vida. E então, com essa questão do Lean Startup e do custom development, que é basicamente como você fazer para desenvolver produtos que o seu cliente queira comprar, e que é uma visão muito diferente da visão que a gente tem no mundo acadêmico-científico, né? Que geralmente as pessoas vão fazendo um mestrado, um doutorado, sem pensar muito em quem vai consumir esse conhecimento. E a visão de negócios, de empreendedorismo, já é bastante o oposto disso, né? Você primeiro tem que saber se você vai ter cliente para aquela solução. Então, assim, não adianta nada criar um produto sensacional, incrível, perfeito, mas que ninguém queira pagar por ele. Então, por isso que é importante ter esse conhecimento de desenvolvimento de cliente.
Bom, Marcelo, só a gente seguindo aqui, né? E como que você vê a relação entre startups, né, empresas de base tecnológica e as universidades, né? Vocês aí dentro da Bright, vocês têm muitas parcerias com universidades, centros de pesquisa?
Pois é, eu vejo como algo extremamente positivo, extremamente complementar, assim. A gente na Bright, a gente tem muitas parcerias com a universidade, principalmente com a USP, com a Universidade Federal do Ceará, com o Instituto Federal São Paulo e com o INSPER. São os principais, e obviamente com o HC também, né, com o Hospital das Clínicas. São os nossos principais parceiros acadêmicos. E o que acontece é o seguinte, a gente trabalha muito com o modelo de inovação aberta, no qual a gente faz uma pesquisa, que é muitas vezes o mestrado ou o doutorado de alguém, e essa pesquisa pode se tornar, por exemplo, uma patente. E essa patente, ela é compartilhada entre a empresa, a Bright, e o centro de pesquisa, né? E também os pesquisadores são inventores também. Então é interessante porque para a gente como empresa gera novas tecnologias que podem se tornar novos produtos, e para as universidades é interessante por gerar royalties para eles e gerar patente, que é uma marcação importante, é algo importante na carreira do pesquisador, do cientista e também para a universidade, né? Então é algo que todo mundo sai ganhando e é algo bastante complementar.
Ô Marcelo, explica pra gente o que é a Bright.
Pois é, a Bright, ela é a primeira empresa do mundo a criar remédios digitais baseados em fotobiomodulação. Então, para a gente entender isso, tem que saber o que é remédio digital e o que é fotobiomodulação. Fotobiomodulação é uma ciência que utiliza luz para interagir com sistemas biológicos, organismos vivos, né? E modular as funções desses organismos. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu usei luz infravermelha para interagir com o neurônio desses camundongos e fazer com que a sinalização das fibras C e fibra delta, que são as que conduzem a dor, fosse diminuída. Então, com isso, eu consegui utilizar a luz para codificar para os neurônios uma mensagem de que era para eles conduzirem menos dor. E, com isso, criando um efeito analgésico de amplo espectro e sem efeito colateral, né, nesses animais. Então, fotobiomodulação é isso, né? Essa utilização da luz. E eu falei especificamente de dor, mas também dá para usar para efeito anti-inflamatório, regeneração de tecido, neuromodulação, tem uma gama extremamente ampla de efeito. E o remédio digital é o seguinte: a gente conseguiu criar esses protocolos de fotobiomodulação de tal forma a customizar para cada doença. Tem um protocolo específico que é aplicado com um determinado equipamento, que é conectado à internet. E esse protocolo é baixado da internet para o equipamento emitir a dose correta, customizado para cada doença e personalizado com as características do paciente. Então, a isso a gente deu o nome de remédio digital. Então, é um remédio digital de fotobiomodulação. Nada mais é do que uma forma de tornar o tratamento de fotobiomodulação algo que seja prescritível e que seja operável à distância, né? Com essas soluções de internet das coisas, telemedicina. Então, é um casamento, digamos assim, da física, da medicina e das tecnologias para fazer com que uma terapêutica que já existe há algumas décadas possa se tornar algo mainstream, né? Algo muito mais comum. Então, a fotobiomodulação por si só, ela já existe há muito tempo. Então, o que a gente criou foi uma forma de fazer essa fotobiomodulação ficar extremamente eficaz e de tal forma que não dependa tanto do operador, e sim que possa ser feita de forma muito mais segura e robusta, né? Então, é isso que seria um remédio digital. Então, vamos lá. Resumidamente, a Bright, ela cria esses remédios digitais e ela comercializa esses remédios digitais. Então, a gente, para fazer isso acontecer, a gente tem uma loja virtual, que é semelhante, por exemplo, a um Apple Store, sendo que ao invés de você baixar um aplicativo, você baixa um remédio digital, né, e no qual o médico, o terapeuta consegue baixar esse remédio digital e passar do seu celular para o equipamento e já emitir esse remédio codificado como luz, né, no paciente. Então, já chega tudo customizado e personalizado. Então, a gente cria esses remédios, a gente dá acesso a esses remédios na loja virtual. A gente também criou um aplicativo para fazer a relação entre médico, paciente e a própria empresa. E também tem os equipamentos, uma gama de equipamentos para possibilitar essas aplicações, né? Então, hoje a gente atua principalmente nas áreas de dor, mas também na área de cicatrização de feridas, regeneração de tecido, de um modo geral. Vamos entrar na área de neuromodulação. E agora, com essa questão do coronavírus, a gente também está entrando nas áreas de terapias pulmonares.
Bem legal. A gente fala muito sobre comunicação aqui no Café com Dano, né? A diferença de como você se comunica na universidade e na indústria. Essa parte de remédios digitais é um termo que acredito você tornou ele mercadológico, né? Mas a tecnologia é algo que já existe, mas você conseguiu criar um modelo de negócio, você conseguiu colocar isso para a sociedade de um modo fácil, né? Como que funciona essa comunicação do meio universitário rigoroso para o meio industrial mais pragmático?
Cara, essa pergunta é excelente e é algo que eu tenho problema o tempo todo. Inclusive, eu tenho problema dos dois lados, né? Porque do lado industrial, digamos assim, de negócios, business, obviamente, se eu for falar das reações bioquímicas que acontecem no citocromo C oxidase da mitocôndria, e que isso está por trás do efeito de fotobiomodulação, o pessoal da área de negócios vai escutar bó, 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 e não vai fazer o menor sentido para eles. Então, eu perdi a comunicação. Se eu for falar com o pessoal do mundo acadêmico, e só para usar o mesmo exemplo que você deu, o nome remédio digital, as pessoas pensam, nossa, mas isso é muito impreciso. Ou então, do tipo, fotobiomodulação já existe há muito tempo, por que você está criando um nome novo para isso? Então, na verdade, a gente tem que andar um pouco no meio termo, de tal forma a conseguir comunicar dos dois lados. Então, assim, comunicação tem muito mais a ver com o que o outro escuta do que com o que você fala. Então, tem que, a forma como eu faço, eu tento estar num meio termo, de tal forma que eu não, muitas vezes eu não vou ser tão rigoroso e tão preciso. E no mundo acadêmico, as pessoas podem me tomar como uma falha de ciência, ou uma falha de comunicação científica, para quem quiser pegar mais leve comigo. E muitas vezes no mundo empresarial, eu vou ser taxado como falando cientifiquez. Então, eu modulo um pouco, eu adapto um pouco a linguagem, dependendo com quem eu esteja falando. Mas eu acho que o mais importante é manter a coerência científica, e mercadológica, e adaptar um pouco a linguagem, mesmo que isso cause um pouco de imprecisão. Em resumo, não creio que exista uma forma de agradar a todos. Mas uma coisa que para mim está se tornando cada vez mais certa é a necessidade de criar alguns termos, de criar um léxico da própria empresa. Quando você está criando algo muito inovador, é muito difícil você usar só palavras que já existem, só comunicação que já existe. Então, assim, o nome Remédio Digital foi um nome que a gente cunhou. E, por exemplo, acaba tendo algumas siglas que são nossas, né? Por exemplo, fotoformulação é um análogo a uma farmacoformulação, né? Então, às vezes a gente fala um fotorremédio, remédio de luz, indústria farmacêutica. Então, assim, tem alguns termos que são muito nossos e a gente acaba falando muito internamente na Bright, e quando a gente fala externamente, a gente tenta pegar um pouco mais leve, mas especificamente dentro do time científico. Por estar trabalhando numa área tão nova, a gente acaba naturalmente tendo um léxico nosso próprio, né? Novo mesmo. Então, eu acho que faz parte do jogo.
Pessoalmente, eu acho esse ponto um dos mais difíceis, né? Eu tenho muita dificuldade em conseguir fazer essa transição, porque eu sempre fico eu mesmo me taxando, né? Assim, será que eu tô falando algo que tá cientificamente errado, né? Ou será que se eu usar essa palavra, eu vou tá me sentindo errado falando isso? Enfim, para mim isso é muito difícil, mas acho que é só o tempo que ajuda a gente a aprender, né? Quais são as palavras que funcionam, quais não funcionam.
Eu acho que o mais importante também é o canal onde você comunica, né? Se você vai escrever um paper, você tem que ser muito mais rigoroso, assim. E da mesma forma, se você está dando uma entrevista para um podcast como esse, ou para um, mesmo sendo um podcast científico, o público é muito diverso. Ou se você vai dar uma entrevista para um jornal, uma revista de público amplo, se faz necessário ser um pouco mais compreensivo, mesmo que você acabe perdendo um pouco a precisão, o rigor científico. Então, faz parte, sabe? Não tem como ser extremamente rigoroso cientificamente e falar para um público amplo o tempo todo, sabe? Pensa da seguinte forma: nem o Carl Sagan conseguia fazer isso. Então, imagine, imagine nós, meros comunicadores de base científica, é algo muito difícil.
Assim, é bem complicado mesmo, mas acho que, como você falou aqui agora, foi realmente, acho que faz a gente pensar, né, sobre isso. Uma outra pergunta, Marcelo. Você citou que vocês estão desenvolvendo um tratamento, né, pulmonar também, baseado, né, no remédio digital, e que já é voltado para essa pandemia, né? Então, dentro desse contexto, né, quais as atividades que vocês estão desenvolvendo, né, nesse sentido, né, de combate à epidemia de alguma forma, e como vocês, né, como empresa, estão lidando com isso?
Vamos lá. Na questão do combate à pandemia, como eu te disse, a gente criou um remédio digital, aliás, um conjunto de remédios digitais específicos para tratar, fazer terapia pulmonar e respiratória, principalmente voltado à inflamação causada por síndrome respiratória aguda grave, né? que é um problema que a Covid-19 causa e que acaba gerando inflamação e fibrose, e essa fibrose é um dos problemas que levam à internação e, em última análise, a necessidade de respirador e óbito. Então, a gente criou uma forma de irradiar transcutaneamente o pulmão para, objetivando, diminuir a inflamação e, consequentemente, fazendo com que a expectativa, né, que se diminua a intensidade da inflamação e diminua a probabilidade de gerar uma fibrose e a necessidade de respirador. Então, assim, temos que deixar claro que isso ainda está em fase de pesquisa, não é algo que está pronto, né? É algo que está sendo pesquisado. Então, o que eu te falei aqui é a hipótese que a gente tem e que, baseado nos estudos, na literatura, a gente tem algumas outras aplicações de fotobiomodulação no pulmão para tuberculose e pneumonia. A gente tem uma expectativa bastante boa de que vai funcionar, entendeu? Pelo menos aliviar os sintomas, né? Então, tem essa parte do combate, né? E uma outra vertente que a gente está vendo é a questão de utilização de luz ultravioleta para esterilização de materiais. E também outros procedimentos na área de biofotônica buscando diagnóstico, mas esses outros ainda são bastante incipientes, assim. Então, o que está mais avançado mesmo é essa questão do remédio digital pulmonar. E a outra parte da pergunta que vocês fizeram foi como é que a gente está lidando como empresa, né? O mais importante é que eu e os outros sócios decidiu foi que a gente ia fazer de tudo para manter os empregos e é o que a gente está fazendo, assim. Então, a gente está participando de editais, fez uma rodada de captação de dinheiro para manter o fluxo financeiro na empresa, e eu acho que o que me deixou mais feliz na última semana foi justamente que a gente conseguiu um aporte que vai nos permitir manter a empresa bem viva, funcionando pelos próximos meses, e manter os nossos funcionários. Eu acho que num momento como esse, a questão de conservação dos empregos, de manutenção do time, é o que há de mais importante para uma startup. As pessoas são... É o que realmente faz uma empresa, são as pessoas. Então, manter esse time é justamente o que a gente colocou como prioridade absoluta, e é o que a gente conseguiu fazer, né? Pelo menos é o que a gente está conseguindo fazer, então isso me deixa super feliz.
Ah, ótimo, Marcelo. Vou te parabenizar pela iniciativa, mas sabendo que provavelmente você deve estar pensando aí que é obrigação, né, de quem tá no comando manter a equipe, né? Mas de qualquer forma a gente sabe que nem todo mundo pensa dessa forma, então parabéns aí pelo seu posicionamento em relação a isso.
Principalmente que, como você mesmo disse, uma vez que você monta um bom time, é muito complicado ter que abrir mão de qualquer pessoa ali nesse time. O Marcelo, uma coisa que a gente busca bastante é tentar trazer o ouvinte para esse meio nosso, né? O café com o Nano, como se fosse um ouvinte tomando um café aqui com a gente. Vamos pensar um ouvinte que está querendo entrar nessa área e ele está pensando, nossa, será que eu sou também um cientista que pode se tornar empreendedor? Que características eu devo ter? Você consegue identificar esse tipo de característica? Vendo a sua história aí, eu já vi que eu tava lascado porque você começou depois de um jogo de futebol. E eu não jogo futebol, então acabou, né? Então, quais características você identificaria pro pesquisador empreendedor para ele desenvolver, ou que você consegue identificar que ele tem um caminho nesse mundo empreendedor?
Mas esse negócio do futebol, cara, aqui no Brasil eu sou sempre o último a ser escolhido, e lá eu era o primeiro a ser escolhido, só por ser brasileiro, o pessoal achava que eu jogava muito, assim, e de fato, o pessoal era tão perna de pau que eu jogava super bem lá, assim, pelo menos o jogar bem é relativo, assim. Mas então, o ponto todo que eu vejo, eu não vejo uma característica, meu, tem que ter isso, se não tiver isso, nem tenta. Eu vejo da seguinte forma, é caminhando que você faz o caminho. Se eu fosse olhar criticamente para o Marcelo de 2013, que foi quando eu comecei a descobrir que existia esse mundo de empreendedorismo e inovação, eu não tinha nenhuma das habilidades necessárias, ou se tinha, nem sabia que tinha. Mas o ponto é começar e fazer, cara. Tem que ir fazendo, tem que ir fazendo. Aí vai dando errado, 90% do que você faz dá errado. Mas aí você deixa isso pra lá e faz, pega os 10% que deu certo e continua. Então acho que o mais importante não é uma característica assim única, do tipo, tem que ter isso e acabou. É, você tem que, número um, aprender com os próprios erros, aprender rápido. Você não precisa saber das coisas, mas você precisa ir aprendendo elas enquanto elas vão aparecendo. E a outra coisa é não desistir, cara. Assim, os 2 ou 3 primeiros anos de Bright, eu ficava pensando assim, meu, eu tô jogando minha vida no lixo. Que merda que eu tô fazendo? Porque eu ficava pensando assim, cara, eu acabei de voltar de Harvard, assim, eu, porra, tava no canto mais incrível pra seguir minha carreira científica e acadêmica. Tinha a possibilidade de continuar lá fazendo um pós-doc. Eu ficava pensando, cara, o que é que eu tô fazendo da minha vida aqui? Tô jogando meu conhecimento fora, minha história fora. Sendo que, na verdade, eu pensava isso nos momentos de desespero, que são muitos no começo. Mas nos momentos normais, assim, no dia a dia, eu via que estava sendo construída alguma coisa, eu via que estava valendo a pena esse investimento de tempo e intelectual e financeiro. Então, eu acho que essa capacidade de não desistir, e até para usar uma palavra mais comum, assim, ter fé. Fé não necessariamente em algo sobrenatural, mas fé no próprio trabalho, sabe? Fé no sentido de que chega um ponto que você não tem razões lógicas para acreditar, mas você tem uma crença de que aquilo vai dar certo. Então, assim, as pessoas que estiverem escutando, que me conhecem, talvez achem super estranho eu falar isso, porque eu, de um modo geral, sou um cara muito lógico e exato, assim. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que têm fé, e eu acho que essa é uma característica extremamente importante. E como eu disse, às vezes não é necessariamente uma fé em algo sobrenatural, mas uma fé em si mesmo, no próprio trabalho, no próprio projeto, na causa. Por exemplo, muitas vezes eu me pegava pensando em desistir, sendo que eu via o seguinte: cara, e se o que eu tô fazendo der certo, são milhões, talvez bilhões de pessoas que possam se beneficiar. Eu não tenho o direito de simplesmente desistir porque eu não tô mais aguentando trabalhar o número de horas que são necessárias, assim. Entendeu? A causa era muito maior do que a minha própria vida. E, aliás, continua sendo. A causa é cada vez maior. Então, a causa de fazer com que os remédios digitais se tornem algo comum, algo disseminado, é muito maior do que a minha própria vida. Então, assim, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que me devotar para fazer com que isso dê certo.
É muito legal, Marcelo.
Marcelo, você meio que respondeu já sobre o Marcelo de alguns anos. Você recomendaria esse caminho de empreendedorismo para os cientistas aí que estão ouvindo? Ou se você mudaria algo da sua trajetória?
Interessante essa pergunta. É o seguinte, cara. Eu acho... Eu vou te responder da seguinte forma. Em 2012, 2013, quando eu fui fazer meu doutorado de sanduíche fora do Brasil, o que eu pensava era o seguinte: quando eu acabar meu doutorado, qual emprego que eu vou ter? E hoje eu penso o seguinte: como é que eu vou gerar emprego para 10, 20 doutores, 20 cientistas? Então, o que eu vejo é uma evolução muito grande no aspecto de fazer coisas que são muito maiores do que o meu próprio umbigo, digamos assim. Então, isso me motiva muito, sabe? Eu acho que esse aspecto de fazer algo grande, fazer algo que impacte a vida das pessoas, é algo que me motiva muito. Então, o que eu digo para os cientistas, principalmente quem está ali na reta final de um doutorado, ou tá fazendo um pós-doc, e hoje em dia, aqui no Brasil, as chances de você ter uma bolsa de pós-doc, ou as chances de abrir um concurso público, estão ficando cada vez mais escassas, né? A gente vê não é nem sequer um abandono, a gente vê um ataque à ciência brasileira, assim, descarado, assim, um ataque a tudo que é intelectual, assim. A gente está vendo isso acontecer. é muito, muito triste. Então, uma das coisas que a gente pode pensar é da seguinte forma. Putz, o conhecimento está sendo atacado, que triste, eu vou me dar mal nessa. Uma outra forma é o seguinte, cara, esse caminho acadêmico está ficando cada vez mais difícil e menos vantajoso, então outros caminhos podem aparecer, podem se tornar mais vantajosos. Então, o que eu digo para os cientistas que estão nessa fase de doc é o seguinte, pensem nessa possibilidade de você se tornar um criador de empregos ao invés de alguém que está buscando um emprego. Então, assim, com certeza, muita gente que está me escutando agora acabou de falar o seguinte, ah, mas é muito fácil para você que está trabalhando com algo que tem... que é na área de saúde, que é um remédio, que vai ter paciente, que vai ter um mercado. Eu estou trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com isso, que não tem nenhuma aplicação prática. Mas assim, se for parar para pensar, em 2013 eu estava estudando como é que é a interação da luz com um neurônio. Estava completamente longe de um remédio digital, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que buscar abrir um pouco mais a mente, mesmo quem está fazendo pesquisa básica, de como isso pode se tornar um empreendimento ou como você pode atuar no empreendimento, em outros empreendimentos, né? Mas eu acho que ter essa mentalidade de não só buscar um emprego, mas de se tornar um criador de empregos. Se nós que temos doutorado, pós-doutorado, não formos os inovadores, os criadores de empregos com alto valor intelectual agregado, quem é que vai ser, entendeu? Então a gente tem que puxar um pouco mais responsabilidade pro nosso lado mesmo, bater no peito e dizer, cara, vou fazer. E vai ter que aprender muita coisa, mas pensa o seguinte, se você aprendeu equações diferenciais integrais, espaciais, se você aprendeu microbiologia do ciclo de Krebs, se você aprendeu cálculos estequiométricos extremamente complicados, meu, você vai aprender a empreender. Você tem a capacidade intelectual para isso. Mete as caras, é tudo. E aí, para completar essa resposta, eu acho que é só o epitáfio de Bukowski, né? Que no epitáfio dele tem escrito, não tente. E isso tem uma visão paradoxal, né? Porque o não tente dele significa se a porcaria de duas palavras escritas no epitáfio fazem com que você não tente, é porque você realmente não deveria ter tentado. E a outra explicação é, cara, você não tem o direito de tentar, você tem que ir lá e fazer. Então é o seguinte, faz. Não é pra tentar, é pra fazer. Então eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os cientistas que estão pensando se poderiam se tornar cientistas empreendedores.
Sim, também acredito nisso. Queria agradecer muito o seu tempo, a sua dedicação a poder falar com a gente.
Muito obrigado, Marcelo, pelo tempo disponibilizado.
Muito obrigado, muito sucesso aí na sua empresa, Marcelo, e tomara que a gente passe por tudo isso muito bem.
Valeu, sucesso para nós todos e vamos passar. Um abração, tchau, tchau, gente.
E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa conversa com o Marcelo? Muitos pontos interessantes, né? Principalmente para quem quer entrar nessa carreira. Além da preocupação com a parte técnica da empresa, é importante também ter alguém que tenha conhecimento da parte burocrática e de negócios. Para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou mesmo alguma crítica, é só procurar por Café com Nano nas redes sociais. Ou mandar um e-mail diretamente para a gente. contato@cafeconano.com. Até mais, pessoal. Abraço.